Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de julho de 2020 e estou de volta à minha casa, estou de volta a São Paulo, felizmente consegui voltar a tempo, inclusive de participar de um evento com o qual eu tinha me comprometido, acabou de terminar minha participação e estou gravando o Radinho imediatamente na sequência. O evento é um evento de Minas Gerais, é o Info Varejo BH, um evento voltado para os varejistas mineiros e que foi feito, obviamente, online, por razões relativamente óbvias, e correu tudo super bem. Na verdade, eu participei de um painel, foi o painel de abertura, com mais duas pessoas, dois especialistas, e eu ali, provavelmente, de gaiato, porque falei, mas o que eu tenho para falar a respeito de varejo e de e-commerce, porque afinal, só para compartilhar isso com vocês, na verdade, eu trabalho nessa área de digital há bastante tempo, desde 96, então faz 24 anos. E se eu não me engano, em 99 ou 2020, acho que foi 2000, não, em 99 ou 2000, eu entrei para uma empresa de e-commerce que na verdade, naquela época queria ser uma rival de uma empresa de e-commerce que era o Submarino, que já estava crescendo bastante no Brasil, bastante entusiasmo. Então eu trabalhei numa pretendida concorrente do Submarino, que inclusive comprou uma empresa local, que era a Microsite do Cláudio Laniado. Então em 2000, ou seja, 20 anos atrás, eu me envolvi com e-commerce e me envolvi novamente depois nos projetos da Sony em 2003, 2004. Quer dizer, eu tenho uma experiência, mas lá atrás, eu falei, puxa, mas eu estou afastado disso, eu devo estar obsoleto, as ferramentas, eu já não tenho mais tanta intimidade, as coisas se sofisticaram muito. Mas acho que eles acabaram abrindo espaço para mim, para o velhinho aqui, sobretudo porque do ponto de vista humano, as coisas não mudaram tanto assim. As resistências, né, as expectativas, como a gente funciona, como a gente não funciona. Então, acho que foi por causa dessa perspectiva que eu poderia agregar que eu acabei participando. E foi bárbaro, foi super divertido, foi transmitido ao vivo no YouTube. Pelo que eu vi, mais de 700 pessoas assistiram ao vivo, que é bastante. Eu vou dar o link caso vocês queiram me ver fazer careta lá e falar bobagem. Mas foi bastante... fiquei super honrado, estou super feliz, que bom que deu certo. Eu estava com certo receio de ter que fazer isso de longe de casa, em circunstâncias um pouco mais incontroláveis. Por sorte, deu tudo certo. Eu tenho algumas notícias. De ontem para hoje, eu passei metade do dia na estrada, né? A gente voltou dirigindo, então não deu tanto tempo assim para eu acumular notícia para compartilhar com vocês, mas acho que algumas coisas... Uma das notícias, para mim, é absolutamente assim, como se diz em inglês, mind-blowing, ou como se fala em português, pirei o cabeção, né, que diz respeito a... Mas eu vou chegar lá, mas antes de mais nada, ainda mais nesse momento em que o nosso comandante supremo sucumbiu, né, ao poder... deixa para lá, não vou falar do cara, senão eu vou começar a sorrir demais aqui. Mas o que acontece? Algum tempo atrás, os negacionistas, ou aqueles que menos... subestimavam o risco da pandemia... A Suécia era, né, tá vendo, um país muito desenvolvido, esperto, né, gente, todo mundo loiro e lindo e tal, e eles não estão nem aí para o vírus e estão indo bem. Pois bem, não, mas realmente não, mas não, muito não, né, muito não. Se você olhar para a Suécia hoje, a Suécia realmente é um caso negativo dessa história toda. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar o número de mortes por milhão na Suécia, vamos pegar os Estados Unidos, que é um desastre. Os Estados Unidos é um desastre por conta da burrice do Trump. Certo? Certo. A Suécia tem 40% mais mortes proporcionalmente que os Estados Unidos. É que a Suécia é um país pequeno, 10 milhões de pessoas. Cabe na zona leste e zona norte de São Paulo. Né? Sei lá, o tamanho de uma cidade, né, de uma capital, é a Suécia inteira. Pois bem, a Suécia comeu bola, a Suécia não deu bola, ela não levou a sério, ela deve ter colocado a economia em primeiro lugar ou achou que a população fosse se comportar Em suma, os números são horríveis. Só para vocês terem uma ideia aqui do desastre que é essa história. E pior que a economia, não é que a economia ficou bombando por causa disso, né? Não é que a economia, ó, que bom, preservamos a economia. Não. Então vamos ver quais são os números aqui, ó. A taxa de mortes proporcional da Suécia é 12 vezes mais alta que a Noruega. A Noruega é do lado, é um país muito parecido. É 7 vezes maior que a Finlândia e 6 vezes maior que a Dinamarca. Então vocês veem que mesmo num país rico, educado, com acesso à saúde, etc, 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 a burrice custa caro. É que nem aquela história. Se você acha que a educação é caro, veja o custo de não ter educação nenhuma. Pois bem, na Suécia foram cabeção, alguém lá se achou mais esperto que todo mundo e agora estão pagando um preço medonho. O que mais que eu tenho para compartilhar com vocês? Ah, bom, tem mais um artigo aqui sobre aquela evidência que eu comentei com vocês, sobre a possibilidade, ou, quer dizer, sobre as indicações, né, sobre os sinais de que o coronavírus talvez consiga se tornar transmissível pelo ar. Eu sei que ele já era, em princípio, né, mas era. Aliás, estou quase tossindo aqui, acho que é meio para ilustrar, né? A gente imaginava. Até então, essa é a orientação que o coronavírus se espalha quando alguém tosse, quando alguém fala alto, porque ele pegaria carona nas gotículas, né, de água que você, de alguma maneira, né, elimina, expulsa, expectora, ou seja, o que for, quando você fala, mas essas gotículas, como elas são pesadas, elas depois de algum tempo elas caem no chão. Simples assim, a gravidade puxa. Então, por isso você mantém uma distância razoável. Porque essas gotículas não iriam muito longe. Acontece que, quando você fala, tosse, etc., não saem só gotículas de um certo tamanho, saem gotículas muito menores. E essas gotículas muito menores, elas ficam flutuando no ar por um tempo assim indeterminado. É o que é chamado aerossol, né? Então, essas gotículas menores aparentemente podem sim carregar o vírus. Isso significa que a chance de contágio em ambiente fechado é muito mais alta, a necessidade de máscara é muito mais alta. Então, vou dar mais um artigo aqui reforçando essa história. Vou dar uma notícia completamente. Não, acho que vale a pena, vai. Eu acho que vale a pena, eu acho que é cultura, eu acho que vale a pena a gente levar em consideração aqui. Quando a gente fala dessa coisa toda do digital, da vigilância, reconhecimento facial, todo mundo lembra do livro do George Orwell, que é o 1984. A gente já comentou inúmeras vezes aqui. É um livro extraordinário. Ele, na verdade, foi escrito não como uma ficção científica futurista, ele foi uma crítica velada ao rumo que o estalinismo soviético estava tomando depois que a guerra acabou. O George Orwell era um cara de esquerda, ele, inclusive, se engajou na Guerra Civil Espanhola. Né, para lutar contra os franquistas e contra os nazistas, mas o que acontece? Ele começa a se decepcionar, com toda a justiça, inclusive, com o rumo que o totalitarismo estava tomando na União Soviética do Stalin. Então, quando ele escreve em 1984, que ele escreve em 1948, na verdade, então tem aí uma pequena pegadinha. É uma crítica que ele faz, né, bastante imaginativa, do totalitarismo na sua pior versão, ou seja, controle absoluto do indivíduo, controle da história, a história sendo reescrita, as palavras sendo substituídas, e a gente lembra disso quando a gente vê a China. Acontece que uma outra visão de futuro, também de um inglês, o George Orwell, na verdade ele se chamava Eric Blair, ele era inglês. Ele teve aula com outro inglês, ele teve aula de francês na escola, com o Aldous Huxley. O Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo, que também é uma ficção, né, sobre o futuro, uma distopia. Distopia é aquela utopia que deu ruim, hashtag, né? Então, o Aldous Huxley foi professor do cara, e acontece que, quando o George Orwell lança esse livro, o Aldous Huxley lê o livro e manda uma carta para o George Orwell. Olha, legal, muito bom o seu livro, mas o meu é muito melhor. E ele tenta explicar por que que o Admirável Mundo Novo é muito melhor. Eu já comentei isso aqui, mas vale a pena revisar. O Admirável Mundo Novo é, imagina uma sociedade onde, por engenharia genética, você consegue controlar. Você consegue desenhar os bebês, você consegue controlar como os bebês vão nascer. Então, você tem uma, né, você tem um domínio total sobre a questão da genética e você faz os bebês nascerem. Agora eu não lembro mais quantas categorias. Tem os muito inteligentes, né, que são super inteligentes e lindos e saudáveis, etc. E tal. E tem. São duas ou são três? Eu não lembro quantas categorias são. Mas as pessoas não nascem mais de sexo. Sexo, né, dá muito trabalho e é muito imprevisível. Então, os bebês são feitos numa fábrica. Né? A fábrica faz bebês topo de linha, né? Inteligentes, maravilhosos, sensacionais, mas ela também faz uma categoria de bebês que é para o trabalho braçal. Né? Para o trabalho braçal, eles não só fazem gente com menos capacidades, mas também à medida que esses bebês se desenvolvem, eles fazem com que, se a criança se interessar por um livro, ela põe a mão no livro e toma um choque elétrico. Então, as crianças já são condicionadas a ter horror à leitura, a ter horror à informação. Inclusive a ter horror a quem é educado. E aí depois elas votam todas no Bolsonaro. É um fenômeno absolutamente. O cara foi visionário. Pois bem, o Aldous Huxley, ele comenta com o Eric Blair, com o George Orwell, fala: desculpa, minha ficção é melhor que a sua. Na verdade, o Aldous Huxley escreve esse livro depois de visitar a Califórnia e ele fica com aquela cultura do prazer, do hedonismo, mesmo 100 anos atrás. E ele começa a imaginar que esse mundo americano vai acabar nisso. Na real, acho que os dois acabaram tendo razão. Né? Muito curiosamente, o Aldous Huxley, para esse pessoal que era lindo e loiro e inteligentíssimo, para eles não morrerem de tédio, eles recebiam uma droga que era um antidepressivo para continuarem animados o tempo todo. Qualquer semelhança com o mundo moderno não é mera coincidência. Eu vou dar então um artigo, um link para vocês lerem. A carta e aprenderem um pouco mais a respeito, porque são dois livros que são referência mundial. Tem uma questão interessante aqui, é um artigo, eu vou dar os dois artigos, um artigo acho que saiu no Estadão, e depois um artigo meio fazendo um contraponto no New York Times. Acontece que os jornais brasileiros estão noticiando, né, que um paciente que tinha AIDS, que tinha HIV, ele teria sido completamente curado por uma técnica nova, e tem pesquisadores brasileiros, etc, etc, etc. Eles explicam que é uma combinação de várias drogas, uma delas, inclusive, que faz com que o vírus saia do armário. Por acaso, o vírus da AIDS, ele se infiltra e fica latente, então você nem sabe onde ele está, mas aí ele sai ali do armário, então ele dá mais bandeira e aí você consegue combater. Então, em princípio, esse cara estaria curado. Né, seria um dos três casos, são pouquíssimos casos no mundo, então será que esse tratamento é uma esperança? Sim ou não? Como o artigo, né, como tem pesquisadores brasileiros, o jornal brasileiro, eu acho que ele está sendo um pouco mais, sei lá, né, mais comemorativo. Esse artigo do New York Times está dizendo que a comunidade científica internacional está sendo cautelosa. Mas, de qualquer maneira, é uma notícia para a gente prestar atenção, porque vamos nos lembrar. AIDS, quando surgiu, também foi uma epidemia, também virou uma pandemia, matou dezenas de milhões de pessoas até hoje, né? E veja bem, 40 anos depois, isso é da década de 80, né? 40 anos depois, a gente ainda não conseguiu uma cura decente para isso, nem vacina, nem nada. A gente consegue gerenciar um pouco a doença e a gente mudou o comportamento. Então fica a dica sobre como é que deve ser a vida pós-coronavírus. Provavelmente parecida com a vida pós-AIDS. Tem um artigo interessante aqui que eu achei muito legal, sobre. Bom, tem aqui um dinossauro minúsculo que cabe na palma da sua mão. Se você quiser ver um dinossauro de bolso, eu vou dar o link aqui para vocês verem. Mas tem um artigo um pouco curioso que tem a ver com inteligência artificial, mas também tem a ver com ciência dos materiais. Eu gosto dessa história de ciência dos materiais, porque tem. É uma fronteira nova, né? Quem sabe até melhora as baterias dos nossos próprios celulares, seja lá o que for. Mas tem uma questão interessante que é vidro. Vidro. Eu tinha ouvido na minha infância algum professor falar que vidro, na verdade, não é sólido, que o vidro é líquido, mas é um líquido que escorre muito devagar. E que a prova disso, você falou: bom, minha janela parece. Bom, espere alguns milhares de anos e você vai ver. E a dica, quer dizer, uma eventual prova disso é que se você fosse ver um vitral, numa catedral gótica, por exemplo, a base do vidro seria sempre mais grossa do que a parte de cima, porque o vidro estaria escorrendo, como se fosse, sei lá o quê, asfalto. Asfalto também, asfalto tem essa história que o asfalto realmente ele escorre, Mas o asfalto a gente já conseguiu ver que se você colocar asfalto num funil e esperar bastante tempo, nem que seja décadas, uma hora cai uma gota de asfalto. Mas o vidro era essa coisa não estava bem resolvida. E eu acabei de descobrir que realmente não estava bem resolvida pelo seguinte: um metal. Por que que o metal. Não vamos pensar em mercúrio, esquece, mercúrio deixa para lá. Mas um metal, aço, alumínio, qualquer coisa. Um metal é normalmente sólido, né? Se você esquentar muito, ele derrete, mas normalmente ele é bem sólido. Porque os átomos estão todos eles presos num tipo de estrutura, né? Eles formam estruturas, um ali meu se acomoda com o outro e trava, ele fica travado numa estrutura que muitas vezes é cristalina. Certo? Certo. Então essa estrutura cristalina mantém o metal sólido. Outras substâncias também têm estrutura cristalina, sei lá, sal de cozinha, diamantes, sei lá. Mas quando você olha o vidro, como os átomos ali estão dispostos, não tem estrutura nenhuma. É como se você estivesse olhando efetivamente um líquido. Um líquido é uma substância que é fluida, você não tem uma estrutura visível. Né? Então é mais do que amorfo. Amorfo é quando você não tem estrutura. Realmente, olhando, parece um fluido. Mas só que por que ele não é fluido? E essa questão está em aberto há bastante tempo. E curiosamente, o pessoal do Google emprestou aí aquele DeepMind, que era aquela rede neural, para se debruçar sobre a questão. E aí eles ensinaram ali para o DeepMind. Na verdade, eles fizeram um truque bastante interessante. Eles representaram essa estrutura dos átomos, ou pelo menos como os átomos microscopicamente se colocam dentro do vidro. Eles representaram isso como se fosse uma rede neural, né? Que você tem algumas conexões mais longas, mais perto, algumas afetam as outras, as mais longe nem tanto, tal. Na hora que se transpôs, né, o mundo microscópico do vidro para essa representação e colocou numa inteligência artificial e deixou ela ali aprender, etc. e tal, o que acontece? Essa inteligência artificial conseguiu entender como que o vidro funciona e você consegue inclusive projetar como ele funciona e com a temperatura, etc. e tal. Ou seja, né, conseguimos criar um modelo que explica a rigidez do vidro dentro de certas condições. Tanã! Comemoremos? Mais ou menos, porque não quer dizer que a gente entendeu. Quem entendeu foi o DeepMind, que é uma caixa preta. Então a gente continua não entendendo por que que o vidro é sólido. Quer dizer, o DeepMind entendeu, mas não necessariamente você, né? Então essa é uma questão que faz a gente pensar no uso de inteligência artificial e machine learning, essas maluquices todas, num contexto científico. Porque, em princípio, o que a gente imagina que a ciência nos traga é algum tipo de entendimento, não só a capacidade de previsão. Ok, previsão você vai no astrólogo, né? Mas sei lá. Mas como é que você, em princípio, entende? Então, eles entenderam, a gente não. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Um raríssimo aqui me passou um link, eu não tive tempo de ler, porque eu estava dirigindo, mas eu comentei recentemente, comentando sobre os vikings, que a gente teria poucos relatos sobre como era a sociedade viking, né? Muitas coisas que teriam sido escritas sobre os vikings foram escritas por vikings 200 anos depois, quando eles já eram cristãos. No começo eles não eram cristãos, muito pelo contrário, mataram muitos, inclusive, diga-se de passagem. Mas aqui o que é um raríssimo me passou é que tem uma história curiosa que um árabe. O livro se chama Viagem ao Volga, relato do enviado de um califa ao rei dos eslavos, que foi escrito pelo Ahmad ibn Fadlan no século X, que ele saiu de Bagdá e foi até, não sei. Em suma, existe um relato sobre os vikings, escrito por um árabe, que só foi traduzido muito recentemente. Eu achei essa história fascinante. Eu vou me aprofundar, vou dar uma olhada, adoro isso. E vou dar, inclusive, agradeço a dica de livro, e vou dar uma dica também muito interessante. Esse livro eu já li, que se chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Não palavras cruzadas, não, mas as cruzadas que foram aqueles movimentos beligerantes, né, para não dizer predatórios, para não dizer completamente delirantes, de cristãos tentando salvar Jerusalém dos mouros, né? Houve várias cruzadas. A gente normalmente tem o relato heróico dos cristãos que foram lá conquistar Jerusalém, e tem os Cavaleiros de Malta, e tem, sei lá o que, a Ordem dos Templários, e tem, fala aí, que outro, que ordem, tem várias ordens aí, né, de cavaleiros, aquelas histórias super magníficas. Mas ninguém perguntou para os árabes o que que eles acharam de tudo isso. Então tem um livro muito interessante, chama Cruzada Vista pelos Árabes. É muito interessante porque os árabes, na época, a civilização árabe estava, pô, imagina, sensacional, super evoluída, poesia, ciência, matemática, os caras estavam bem, né? Aí chega aquele bando de cristão maltrapilho, louco, inclusive com hábitos completamente bárbaros. Então, para os caras, de uma certa maneira, foi uma invasão bárbara. Né? Isso é muito. Agora acabei de me lembrar, vou contar uma anedota pessoal aqui. Uma vez eu estava viajando com a minha mulher, nós estávamos no Egito, e aí ela descobriu que tinha no meio do deserto do Saara um mosteiro que tinha sido, uma ruína de um mosteiro que tinha sido atacado pelo Saladin. O Saladin era um personagem, era o herói árabe que, né, que confrontou as cruzadas, e aí a gente conseguiu. Que o guia falou: você leva a gente lá? Falou: não, por que que vocês querem ir lá? Ninguém vai lá. Não, vamos lá, a gente quer ir lá. O cara não estava entendendo nada, foi muito a contragosto. A gente alugou um carro preto no deserto do Saara, que eu não recomendo para ninguém, é uma ideia ruim. Chegamos nesse mosteiro, as ruínas são realmente muito impressionantes, ninguém vai lá, né? E aí eu estou lá tirando fotos e tal, e eu perguntei para o cara: ah, quantos cristãos tinha aqui? Ah, 180. Eu falei: o Saladinho matou todos? Ele falou: claro. Essa não é a resposta que você quer ouvir quando você está no meio do deserto, no meio do nada. É claro, não é uma resposta que realmente te. Essa é só uma anedota pessoal, desculpa. Que mais que eu separei para vocês aqui? Eu comentei já recentemente que o aquecimento global está acontecendo de maneira desigual, né? No Ártico, por exemplo, está acontecendo duas vezes mais rápido. Então, aqui tem um relato na BBC mostrando que no Ártico, na Sibéria, as temperaturas estão batendo recordes, mais de 30 graus, e aí está começando uma outra história. Não só está degelando tudo, como as plantas estão ficando secas, e plantas ficando secas, elas pegam fogo, no que elas pegam fogo, elas geram fumaça, e fumaça tem gás carbônico, e isso piora ainda mais o aquecimento global. Para o pior, como já dizia alguém, para o pior não há limites. Que mais que tem alguma coisa aqui interessante para comentar com vocês? Física quântica, vamos deixar para lá, estrela girando, transformação digital. Ah, tem um artigo aqui que tem interessante, que tem a ver com espaço, a gente está sempre falando de espaço, e quando, não sei se vocês acompanharam o lançamento daquele lançamento tripulado daquela empresa do Elon Musk e tal, e a nova cápsula espacial é linda, os uniformes são lindos, é tudo lindo, painéis eletrônicos de toque e tal. Mas o que o artigo questiona é o seguinte: pera lá, esses negócios estão ficando autônomos demais. E se der alguma coisa errada? Né? Porque tem lá uma das missões Apolo, se eu não me engano, o computador surtou, o computador que ia controlar sei lá o quê, o pouso surtou. E se não fosse uma intervenção manual, né, do astronauta que sabia o que estava fazendo, tinha morrido todo mundo. Né? Então, aquelas cápsulas no começo, as cápsulas, as naves todas, elas ainda tinham uma oportunidade de intervenção direta maior. De uns tempos para cá, isso vem obviamente diminuindo. Um avião de caça moderno, ele é praticamente ingerenciável se você for contar apenas com seus reflexos, porque seus reflexos não conseguem manter aquele troço no ar, porque você teria que ser muito mais rápido do que você é. Então tem um relativo grau de automação. Mas nessas naves espaciais, se ficar tudo. Como é que você faz se você quiser alterar alguma coisa? E se a tela quebrar? Né? E se. O que você faz? Você está completamente à mercê. Né? Então é um artigo interessante. Eu acho que vale a pena até a reflexão, né? Isso, aliás, se eu fazer uma coisa curiosa, né? Eu sempre tive Mac e PC, sei lá, eu sempre usei Mac, sempre usei PC e nunca fui fanático por nenhum dos dois. Mas uma coisa que sempre me impressionou é que o Mac sempre foi muito mais automático, né? Você não precisava mexer em nada no Mac. Então todo mundo adorava Mac, porque o Mac aparentemente é mais fácil. Mas em compensação, quando o Mac dá pau, como a pessoa nunca mexeu, nunca teve que levantar o capô para ver o que está acontecendo, não sabe o que fazer, né? Agora o Windows é que nem Fusquinha, né? Todo mundo levanta o capô, mexe, enfia lá, fita crepe, barbante, ele é que sai andando. Então, essa questão da automação excessiva é uma questão que eu acho que dá o que pensar. O que mais que tem aqui? Uma coisa interessante. Uma das coisas que me chamou bastante atenção aqui, que é o que eu falei que realmente bom, blew my mind, é o seguinte: durante um bom tempo, eu fiquei falando aqui no radinho sobre CRISPR. CRISPR é uma técnica, né, de manipulação genética que a gente aprendeu com as bactérias. Está todo mundo empolgadíssimo que com essa técnica talvez a gente consiga tratar doenças de origem genética de uma maneira personalizada, blá blá blá. Então tem startups, né, envolvidas com CRISPR que estão valendo uma super grana e a gente está começando a ver um tratamento ou outro surgir aí à base disso. Tá? Então só para retomar, para quem, né, não lembra muito bem, ou para quem começou a ouvir o radinho agora, o que é o CRISPR? Em pouquíssimas palavras, o que acontece é o seguinte: bactérias tem um monte, certo? Não só dentro de você, na água do mar, bactéria tem tudo quanto é canto. Mas bactérias, elas têm uma preocupação constante que é o seguinte: vírus que atacam bactérias. Existem vírus especializados em bactérias, certo? Aliás, eu vi nesse artigo que 40% das bactérias nos oceanos são mortas todo dia por algum vírus. Esses vírus são muito específicos e as bactérias vivem numa corrida armamentista para conseguir sobreviver aos vírus. Então, muitas das inovações evolutivas são evoluções para a gente escapar dos vírus. Eu comentei outro dia aqui que provavelmente sexo foi uma maneira que a natureza inventou da gente conseguir ter mais mutações, mais variações para fazer frente aos vírus que não param, não tem mais nada para fazer o dia inteiro e ficam enchendo o nosso saco. Pois bem, nada mal, pelo menos foi uma inovação um pouco mais interessante do que a gente se dividir no meio, né? É mais legal. Mas voltando, bactérias são atacadas por vírus e elas tentam se defender dos vírus, né? Então o que acontece? Elas têm uma técnica que é a seguinte: vamos ver se eu consigo lembrar qual é a sequência toda. A sequência é a seguinte, certo? Se de repente a bactéria percebe, né, que ela está sendo atacada por vírus e as outras bactérias estão tentando ali atacar os vírus, etc. e tal, a bactéria ela pode pegar um pedaço do código do vírus, sei lá, sobrou, tem um vírus quebrado, ela pega um pedaço do código do vírus e fala: ahá, eu vou tirar uma foto, eu vou guardar isso aqui. A próxima vez que aparecer um cara igual a esse cara, eu vou dar um jeito. Então, a técnica da bactéria envolve alguns passos. O primeiro deles é ter ali praticamente um arquivo, né? Um arquivo de suspeitos, né? Parece aquelas coisas de polícia, aquela foto do cara segurando a data, né? Então ele tem vários pedacinhos de vírus que são os suspeitos. Essa é a primeira parte. Então a bactéria tem uma memória de quem atacou. A segunda parte é que ela criou uma ferramenta que é uma tesourinha. Que você pega o seguinte: ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Toda vez que você encontrar esse cara aqui, você vai lá e corta ele no meio. Ha! Entendeu? Então é como se ela tivesse criado ali assassinos, que você deve, assassinos de aluguel, né? Você dá a fotinho do cara, se você encontrar esse cara por aí, é como se fosse o escritório do crime do mundo bacteriológico, certo? Certo. Pois bem, então os cientistas conseguiram falar: ah, peraí, a gente tem uma ferramenta que consegue identificar um pedaço de código e cortar. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa ferramenta, né, e vamos ensinar a cortar sei lá, tem uma doença humana que tem essa carinha aqui, é essa sequência de genes. Então você vai lá e corta fora. E aí, de repente, você eliminou a doença. É mais ou menos isso, tá? Mas a ideia é parecida. A gente pegou essa técnica da bactéria, que é ter uma tesourinha que reconhece um pedaço de código, vai lá e corta. Eventualmente coloca alguma coisa no lugar, tá? Ok? Ok, esse é o CRISPR, super promissor e tal, mas que tem algumas dificuldades. Acontece que os caras descobriram que o buraco é mais embaixo, que a coisa é mais sofisticada do que a gente imagina. Aliás, vamos ver se eu consigo lembrar do nome direito aqui, porque os nomes são muito malucos, a coisa é muito sofisticada. A questão é: bactérias aprendem com bactérias, tá bom? Como que elas aprendem, né? Fazendo live? Não. O que acontece é que bactérias são capazes de trocar pedaços de código, mesmo bactérias que são completamente diferentes. Então, se uma desenvolveu algum tipo de solução contra, sei lá, um antibiótico, esse pedaço de código pode ser engolido por uma outra bactéria e ela vai aprender a resistir. É um antibiótico. É um pesadelo, porque esses caras não têm mais nada para fazer. Mas o que eu estou vendo aqui é que tem uma questão muito interessante, que é a seguinte: os biólogos perceberam que, às vezes, nessa história de ter ali pedaços de código dando sopa, né, restos de bactérias e tal, esses pedaços de genes, esses bloquinhos de genes, é como se eles tivessem uma certa autonomia, eles como se eles conseguissem se virar sozinhos. Então, são pedaços de genes que eles conseguem entrar no DNA alheio. É como se ele fosse um microvírus, né? Ele não vai querer se reproduzir que nem um louco, não é como um vírus completo. Mas esses pedacinhos de gene, eles têm dentro de si essa capacidade de abrir um espaço no DNA alheio e entrar e ficar ali quietinho. Tá bom? Tem um nome bizarro, eu vou lembrar dessa história. Como é que é o nome? Elementos genéticos móveis, em inglês é MGE. E aí tem, como é que é o nome disso? Tem transposon? É um nome bizarríssimo. Eu vou lembrar logo, logo. Pois bem, né? Então você fala: ah, mas que coisa louca, chama transposon. Exatamente, ele consegue se transpor e entrar no código alheio. É como se alguém pegasse o seu currículo, né? O currículo do ministro. Aliás, está aí uma boa desculpa para aquele cara que era o ministro da Educação. Né? Ele pode dizer que foi um transposon que colocou no currículo dele uma coisa que ele não fez. Pronto, é um transposon do Word. Né? Então vamos imaginar isso. Pois bem, o cientista olhou isso e falou: porra, que legal! Porque enquanto o CRISPR ele é bom para cortar alguma coisa, né? E sei lá o que você vai fazer depois, pô, se a gente tivesse essa capacidade de pegar um pedaço longo de código, longo, longo, né? E ensinar, falou: ó, é o seguinte, ó, vai lá, se vira. E aí ele sozinho consegue se inserir no DNA do organismo, isso seria sensacional. Então, isso é muito promissor. Eles não conseguiram ainda nenhum caso, nenhuma cura, nenhuma doença. Está num estágio muito preliminar, mas eu achei bárbaro, porque, cara, é um processo que eu não tinha ideia que acontecia e que tem uma sofisticação absolutamente extraordinária. Então, vocês acabaram de descobrir que existe uma coisa chamada elementos genéticos móveis, e vocês acabaram de descobrir que existe uma coisa chamada transposon, e que talvez isso um dia resolva algum problema, resolva melhor a nossa saúde. Gostei. Achei bacana. Tá, a empresa, por sinal, chama. Como é que é? Tessera? Tessera? Acho que é Tessera, é isso? É, eu acho que é. Eu vou passar o link para vocês darem uma olhada aqui. Bom, vale a pena lembrar, os links estão sempre no radinhodepilha.com. Quem recebe o radinho pelo WhatsApp ou pelo Telegram também recebe os links todos. No Spotify, os links aparecem, mas de uma maneira um pouco zoada. Tem um artigo interessante aqui também, que tem a ver com questão de problemas psiquiátricos. Eu sempre agora piso em ovos, né, porque eu fiz uma vez uma piada com gente que ouvia vozes e achava que era alguma coisa religiosa, eu falei que era algum problema psiquiátrico, e bom, devo ter melindrado pessoas, mas de qualquer maneira, existem pessoas que têm problemas psiquiátricos. É, ponto, fazer o quê? Né? E aí o que acontece é tem um artigo muito interessante aqui, mostrando que usando essas técnicas de ressonância magnética, né, de diagnóstico por imagem, etc. e tal, os caras estão começando a perceber que existem alguns padrões comuns, nos cérebros de quem tem alguns tipos de doença, por exemplo, esquizofrenia, né? Por exemplo, que é mais que eles, autismo, autismo eles estão sendo mais cautelosos. Mas o que eles falaram aqui era esquizofrenia e mais alguma outra coisa. Era bipolaridade? Eu não lembro. Esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo, né? Eles perceberam que pessoas que têm esses problemas, que podem ser bastante graves, eles estão percebendo diferenças ou padrões diferentes de formação do cérebro, né? Quanto ao autismo especificamente, ele parece ser um pouco mais complicado porque ele também tem a ver com fatores mais externos, não é só uma questão estrutural. Mas eu achei isso uma descoberta interessante. O que não é tão interessante assim é esse artigo aqui na The Verge mostrando que, mesmo que a gente consiga magicamente, né, sei lá, parar de poluir o planeta, parar de liberar gás carbônico, os efeitos disso vão demorar décadas. Então não tem como reverter o aquecimento global. Não é que parou agora, no dia seguinte está ótimo, né? Está sensacional. Não, a gente já colocou em andamento uma série de mudanças que talvez em 2035 a gente consiga ver algum efeito. Então isso requer o quê? Não só paciência de todo mundo, né, mas também governantes que pensem no longo prazo, que aparentemente são espécies em extinção, né? Eu não consigo me lembrar de, são poucos. Na Suécia, pelo visto, não é um deles. Essa história da Suécia é tristíssima. Tem uma história aqui que eu achei singular, assim, pelo menos um pouco surpreendente. Cobras. Quantas pessoas morrem por picadas de cobras? Sei lá, não sei se é porque eu estudei perto do Butantan a vida inteira, você fala, você fica imaginando que isso não é mais um problema. Mas acontece que em 20 anos na Índia, mais de 1 milhão de pessoas já morreram por picada de cobra. Aí você vai ver a história aqui, é lógico, são regiões agrícolas, agrárias, tem cobra mesmo, aliás, tem um tipo de cobra que eu nunca tinha ouvido falar, que ela é boazinha de dia e ela é uma cobra é violenta de noite. E às vezes você não tem tratamento, e bom, em suma, mas eu não sabia, mas mais de 100 mil pessoas morrem por ano de picada de cobra. Opa, bom, tá vendo? Coronavírus mata mais do que picada de cobra. De qualquer maneira, tá aqui o artigo, é muito interessante. Essa eu não podia, essa me surpreendeu. Que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo que. Ah, já sei, eu vi ontem no podcast do. Tem duas figuras da BBC que eu acho ótimas, que é a Hannah Fry e o Rutherford, que são dois apresentadores, cada um tem o seu próprio programa. Tá? O Rutherford ele é biólogo e a Hannah Fry ela é matemática. E eles têm um programa que super divertido que eles fazem junto, que chama Os Casos Curiosos da Hannah Fry e do Rutherford. E no caso de ontem, eles estavam falando sobre animais híbridos. Híbridos, como quando você cruza, sei lá, uma anta com sei lá, uma anta com o quê? Com um burro e nasce um presidente da República Brasileira. Não, mas criaturas híbridas é quando você mistura espécies e aí surgem algumas criaturas diferentes. Então eles começam contando que existe uma coisa chamada, se você combina um leão com um tigre, em inglês é lion e tiger, nasce um liger. E se você cruza um tigre com um leão, uma tigresa com um leão, nasce o, como é que é? Tygon, sei lá eu. Ou seja, mesmo espécies diferentes, elas conseguem procriar. E a questão é que normalmente a cria é estéril, né? A cria é estéril. A hora que você cruza duas espécies diferentes, se por acaso cruzou, a cria é estéril. E aliás, essa é normalmente a definição de uma espécie. O que que é uma espécie? Parece óbvio, né? Que nem a história do. Ontem eu falei do tempo. O tempo parece óbvio. Não, não é. O vidro parece óbvio. Não, 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 não é. Espécie também não é óbvio. Mesmo Darwin, que escreveu A Origem das Espécies, na hora de definir exatamente o que que é uma espécie. E a definição que a gente costuma usar é que duas espécies diferentes. Quer dizer, se tem duas espécies. Se elas são duas espécies diferentes. Se você conseguir cruzar, a cria é estéril, tá? Ok? Hashtag só que não, porque na verdade, e isso eu adorei o biólogo falar, falar, ah, vocês matemáticos, o mundo de vocês é fácil, porque quando uma coisa funciona, funciona sempre, a fórmula funciona, mas a biologia é feita de exceções, né? Biologia, a coisa é muito mais complicada. E aí eles voltam, eles contam uma história, isso eu sabia meio por cima. Você classifica as espécies, por exemplo, Homo sapiens, gorila, gorila, gorila. É verdade. O gorila que a gente conhece é uma gorila, gorila, gorila. Então você tem o gênero, você tem a espécie, você tem a subespécie e assim vai. Felix Cat não é o gato Félix do desenho animado. Felix Cat é o nome do gato doméstico. Esse sistema de classificação que usa nomes em latim foi desenvolvido por um sueco chamado Linneu. Até hoje ele é usado, é muito maravilhoso, poderoso. é sensacional, tal. E esse Lineu era um cara que ele queria classificar tudo, sobretudo porque ele era muito religioso e ele achava que ele de alguma maneira estava esclarecendo a maravilha da criação divina. Só que espécies, elas não são estáticas, elas não são tipo, né, um catálogo, né? Elas não são, não, espécies, como o próprio Darwin, né, já mostrou, elas surgem, elas evoluem, elas mudam sem parar, né? Então, primeiro que assim, a noção de espécies, ela é artificial, foi um conceito que humanos inventaram. A gente inventou um conceito sem perguntar para a natureza o que ela achava a respeito. A natureza não está nem aí. Então, o programa é muito divertido porque ele mostra que em vários casos, peixes no lago do Congo, sei lá da onde, né, em que de repente, se a coisa apertasse, o lago secar, né, peixes que eram de espécies diferentes conseguem se reproduzir, se misturam e nascem outras coisas, outras criaturinhas que também conseguem se reproduzir. Então, peraí, é espécie ou não é espécie? Peraí, então, às vezes você consegue criar espécies, consegue cruzar espécies que geram, que não são necessariamente estéreis, né? Então, é tudo muito mais fluido do que a gente imagina. E até aquela noção da árvore da vida, ou seja, as espécies vão se bifurcando, mas elas nunca se recombinam, ela está equivocada. Porque, na verdade, é como se fosse uma reia, uma teia, uma rede, uma teia da vida. Porque alguns ramos se recombinam sim. E todos nós aqui somos prova disso, porque quando, né, nós saímos da África, felizes e contentes, e fomos para a Europa, nós demos de cara que já tinha gente aqui, eles tinham vindo antes, tinham vindo 500 mil anos antes, que eram que os Neandertal. E o que que a gente fez? Bom, antes de acabar com os Neandertal, aparentemente fizemos sexo com o Neandertal. E todos nós temos, em quantidades menor ou maior, restos de DNA de Neandertal. Então, ou seja, nós somos, de alguma maneira, híbridos. Então, é muito interessante para a gente ver que essa questão de espécies não é tão clara quanto a gente gostaria que fosse. Eu achei muito legal essa ideia de que a biologia não é como a matemática, a biologia é um pouco mais. É confusa, ela é um pouco mais complexa que isso. Para encerrar, hoje talvez seja um pouquinho mais sucinto, porque ontem realmente eu passei o dia na estrada, mas tem um artigo aqui na Scientific American em que, de novo, falando sobre a estrutura do cérebro, né? O que torna a espécie humana muito melhor que os outros primatas, descontando, é lógico, Trump e o Bolsonaro, que pelo visto são gols contra, né, na história da evolução. O que que diferencia a gente? Vivo falando aqui que é pouca coisa, né? Várias virtudes humanas os primatas têm, alguns até mais do que a gente. Aliás, eu já comentei aqui de uma espécie de primata chamada bonobo. O bonobo, todo mundo achava que o bonobo era um chimpanzé engraçado, mas na verdade o bonobo é uma espécie diferente mesmo. Por quê? Porque em algum momento, isso é muito interessante. Em algum momento, você tinha ali os ancestrais dos chimpanzés, e aí surgiu o rio Congo. O rio Congo é recente, né, tem alguns milhões de anos, e aí ficou metade para um lado, metade para o outro. A metade de um lado virou chimpanzé, a metade do outro lado evoluiu como bonobo. Então aí você tem uma especiação, isso é assim que chama quando você surge uma espécie, pela separação geográfica. Ok. Bonobos, eu já falei aqui, resolvem os conflitos através do sexo. Chimpanzés resolvem na porrada. Eu conheço gente dos dois tipos, mas tudo bem. O que acontece é, o que que nos separa desses caras, né? Será que tem alguma diferença anatômica no cérebro? E aí tem aqui, eles estão usando novas ferramentas para entender não só o tamanho do cérebro, etc. e tal, mas como o cérebro se conecta, é o que eles chamam de conectoma, é o mapeamento das conexões do cérebro. E eles estão começando a perceber que a gente tem sim diferenças. O cérebro da gente é um pouco maior, mas também não é muito maior. Mas eles estão começando a perceber que se tem alguma inovação no cérebro humano, são algumas conexões entre áreas que são mais longas, ou seja, a gente estaria conectando mais coisas, e em alguns casos mais intensas. Então, tem algumas variações que a gente poderia chamar de morfológicas, de forma, né, que talvez permitam o quê? A linguagem, por exemplo. Né? Então, eles estão começando, usando ferramentas não só de ressonância, ferramentas de imagem, mas essa história de tentar mapear o que que conecta com o quê, o que eu acho extremamente interessante, porque eu estou sempre falando aqui das redes. E quando eu falo que as coisas estão conectadas, não é nenhum papo esotérico para pegar a moça, né? Hashtag asminapira. É real, né? A gente não entende as coisas isoladamente. As coisas isoladamente enganam. A gente só entende quando a gente entende como elas estão conectadas. Raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Desculpa estar gravando. Estou gravando uma circunstância um pouco também aqui no quarto, que não tem uma acústica muito boa. Espero que o áudio tenha sido razoável. Lembrem-se que tem o radinho no depilha.com, no Spotify, Google Podcasts, Apple, vai falando aí. Está em tudo quanto é canto, inclusive WhatsApp e Telegram, que você recebe o episódio direto. E também eu agradeço de novo aos comentários carinhosos e aos cafés lá no Coffee, no coffee.com. Cara, estou adorando essa história, foi a melhor ideia que eu tive, muito divertido. Raríssimos, muito obrigado pelo carinho, pela companhia e pelas dicas aí que, pô, estão vindo dicas ótimas, pode mandar. Um grande abraço e até amanhã.